Bom dia a todos, graça, paz, Jesus, aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus nesta manhã, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. E depois vamos voltar os nossos olhos para o livro de Atos dos Apóstolos. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, os versos de 12 a 17. 1 Timóteo, capítulo 1, começo a ler no verso 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, Tua palavra que está diante de nós, nós pedimos que o Teu Espírito Santo assemeie em nosso coração e em nossa consciência, que ela produza fruto em nós para a Tua glória. Pedimos-te assim, em nome de Jesus. Amém. Este é o testemunho de Paulo apóstolo a respeito da maneira como a graça de Deus o alcançou, como a graça de Deus se derramou sobre ele e como Deus se deu a conhecer a ele, como Deus perdoou a sua rebelião, o seu pecado, como Deus o transformou de sua maldade e como Deus fez dele um instrumento do seu amor e da sua graça. Ele que foi um ferrenho opositor do Evangelho, um perseguidor dos cristãos, foi alcançado pela graça do Senhor nosso Deus e em Cristo Jesus se tornou um homem admirado, seguido e se tornou de fato aquele que deu forma, senão também conteúdo a tudo o que nós estamos acostumados a chamar de cristianismo. É na figura de Saulo de Tarso, São Paulo apóstolo, que o cristianismo ganha a sua fundamentação e ganha o patamar a partir do qual ele se espalha não só pela geografia até os confins da terra, mas também na cronologia chegando até os nossos dias. Saulo de Tarso é certamente uma das figuras mais geniais da história da humanidade. Ele, na sua experiência, consegue reunir numa unidade três grandes civilizações, três grandes tradições humanas. É Saulo de Tarso quem faz a síntese entre o judaísmo, a civilização romana e a civilização grega. A espiritualidade judaica, o direito romano e a filosofia grega. É este homem que tem uma história que se explica em suas próprias palavras pelo fato de ter sido alcançado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sobre ele transbordou com fé e amor. Essa história é detalhada a partir do capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos. E esta biografia de Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, pode ser lida e dividida em cinco períodos. Talvez estes sejam os cinco estágios através dos quais Saulo de Tarso, blasfemo, perseguidor, rebelde, incrédulo em relação à pessoa de Jesus Cristo, se transforma São Paulo apóstolo. Esse processo de transformação de Saulo em Paulo, ele pode ser lido em cinco estágios. No capítulo 9 do livro de Atos, há a narrativa de Lucas, mas no capítulo 22 do livro de Atos e também no capítulo 26 do livro de Atos, o próprio Paulo, já apóstolo, se defende diante das autoridades judaicas e também diante das autoridades romanas. E ele, Paulo, conta a sua história e a sua transformação. Como na Bíblia Sagrada as personagens são necessariamente arquetípicas, elas são arquétipos, elas são paradigmas para todos nós, de certa maneira, a história de Abraão é também a nossa história, a história de José é também a nossa história, a história de Davi é também a nossa história, e a história de Saulo, que se transforma ou é transformado em Paulo, é também a nossa história. E essa história de pessoas que estão na mais profunda escuridão e que chegam à plenitude da luz, é uma história contada na biografia de Saulo, que é transformado em Paulo, como poucas vezes na Bíblia Sagrada e com tanta riqueza de detalhes na Bíblia Sagrada. Então vamos olhar os cinco estágios através dos quais Saulo é transformado em Paulo, um homem sai das trevas e chega à plenitude da luz. Capítulo 9 do livro de Atos, nós colocaríamos o primeiro estágio, eu daria o nome de conversão. Saulo de Tarso se converte. Saulo de Tarso se converte e se torna cristão, se torna seguidor de Jesus Cristo. O que significa isso? Significa que, a partir de um determinado momento da vida de Saulo, Deus ganha um nome, e esse nome é Jesus Cristo. Eu penso que Segundo as estatísticas, aproximadamente 97% da população brasileira crê na existência de Deus. Mas não sei de fato quantos destes 97% crê em Deus. E nós podemos dizer que são pessoas convertidas e que são de fato cristãs. Como Saulo de Tarso se tornou cristão. Porque na cultura brasileira, e mais precisamente na cultura ocidental, quando alguém diz que crê em Deus, está dizendo que crê no Deus da Bíblia. Mas o que significa crer no Deus da Bíblia a ponto de dizer eu sou convertido? Nos Estados Unidos, a figura usada para identificar os convertidos é aqueles que nasceram de novo, os que são chamados de born again, eles que nasceram de novo, tiveram essa experiência de conversão. Então há uma diferença entre crer em Deus e nascer de novo. Há uma diferença entre crer na existência de Deus e ter nascido de novo. Há uma diferença entre crer em Deus e ser convertido. E isso se estabelece aqui na vida de Saulo de Tarso com muita clareza. Porque esse Deus no qual se crê, o Deus da Bíblia, é uma realidade abstrata e distante. Deus é quase que uma ideia para muita gente. Não é uma pessoa, é uma ideia, é um conceito. É um ser superior, é luz, é amor, é verdade, é poder, é energia. Quando muito é o Criador de todas as coisas. Mas é algo distante, apenas maior do que o ser humano, mas praticamente inacessível à pessoa humana. Essa crença nesse Deus passa perto da superstição, que é um temor de uma força maior, mas que não se sabe bem que força maior é esta. Qual é a identidade desta força? Qual é o caráter desta força? Se esta força pensa, se essa força sente, se essa força tem vontade, e como que essa força, esse ser superior, nos afeta pessoalmente? Mas há um momento quando essa força, esse Deus, esse poder, essa energia ganha concreção e se torna uma pessoa e pode ser identificada com muita clareza. Nós percebemos finalmente quem é esta pessoa e nós cremos em Deus, mas agora nós sabemos falar quem é esse Deus em quem cremos. Qual é o caráter desse Deus? Qual é a identidade desse Deus? Como é que esse Deus pensa? Como é que esse Deus sente? E qual é a vontade desse Deus para a sua criação e especialmente para os seus filhos? É isso que acontece no versículo 4 e também no versículo 5 de Atos capítulo 9. Porque Saulo de Tarso, ele cai... Ao redor dele brilha uma luz que é tão intensa que chega a cegá-lo, e é muito importante o relato que ele faz no capítulo 22 e no capítulo 26, e que diz que esta luz, ele tem um encontro com essa luz ao meio-dia. E esta luz ofusca o sol do meio-dia. Então é a luz das luzes que brilha sobre Saulo e o deixa cego. Até aí é uma experiência que não poucas pessoas podem contar. Eu vi uma luz, eu experimentei um poder, eu tive um arrebatamento e caí desfalecido. Eu entrei num êxtase espiritual. Mas isso não basta para explicar a conversão. Porque do meio desta luz se pronuncia uma voz. E a voz diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo então pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Eu não sou só uma luz, eu não sou só uma força, eu não sou somente um poder, eu não sou o amor, eu não sou a verdade, eu não sou energia. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Então ele tem um encontro com Jesus e aquilo que lhe era abstrato, como um poder maior e superior, ganha nome, ganha pessoalidade, ganha personalidade. É identificado com Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa. A conversão exige esta realidade de um Deus pessoal. Segundo, ele vai contar para nós, no capítulo 22, os versículos 14 e 15, que ele é chamado a invocar este Jesus, para que em nome dele, Jesus, os seus pecados sejam perdoados, e que ele, Saulo de Tarso, seja lavado no sangue de Jesus. Então esse é o segundo aspecto de uma conversão cristã. A invocação do poder do sangue de Jesus Cristo para lavar os nossos pecados. É esta convicção de que eu não sou, não fui, não posso ser à altura deste que a mim se revela. Que eu sou devedor. Que eu feri, que eu afrontei, que eu ofendi, que eu me rebelei contra este ser que a mim se revela e que careço do seu perdão e careço de ser reconciliado com ele e é o Filho dele, Jesus Cristo, quem me lava do meu pecado e me reconcilia com Deus o Pai. Terceiro, ele vai nos dizer, no capítulo 26, o versículo 18, que na conversão eu faço a separação entre deuses e Deus. E a minha devoção se torna exclusiva a Jesus Cristo. Qualquer pessoa que tenha Jesus e mais alguém como seu Deus ainda não entendeu, ainda não viu a luz e ainda não ouviu a voz. Porque a Bíblia Sagrada diz que nesse encontro, as pessoas são transportadas das trevas para a luz e de Satanás, dos ídolos, dos falsos deuses, dos falsos objetos de devoção e adoração, se convertem exclusivamente a Jesus Cristo. Então a primeira coisa é um encontro pessoal. A segunda coisa é uma libertação espiritual. Libertação espiritual e somos libertos do quê? Da escravidão do nosso pecado e do poder dos falsos deuses, dos ídolos e dos demônios que atuam na escuridão. A partir da invocação do nome de Jesus Cristo, eu me reconcilio com Deus e rompo, ou sou liberto, arrancado de todos os vínculos espirituais que existiram na minha vida antes de Jesus Cristo, e a partir desse encontro, nenhum ser espiritual tem mais autoridade sobre mim, exceto Jesus de Nazaré. Quando acontece isso com alguém, nós podemos dizer: conversão. Estou convertido. Quem é o Deus da sua invocação? É Jesus Cristo. Qual é o Deus exclusivo da sua devoção? É Jesus Cristo. Qual é a autoridade espiritual na sua vida? É a autoridade de Jesus Cristo. Então você se converteu. A conversão de Saulo tem outro aspecto. A partir desse momento, Deus deixou de ser aquela força, aquela energia, aquele poder e se tornou uma pessoa. Uma pessoa com a qual eu fui reconciliado. E uma pessoa que a partir de então eu chamo pelo nome e ela também me chama pelo meu nome. E eu me comunico com ela e ela se comunica comigo. Ela fala e eu ouço. Eu falo e ela ouve. Esta pessoa, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Com esse Deus eu passo a ter uma relação pessoal. Pessoal. Há segredos no meu coração. Há verdades reveladas para mim. Há orientação e direção para a minha vida. Se não, veja o capítulo 9, versículo 6. Jesus diz assim: levante-se. Entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Há uma orientação específica. A luz não fala comigo, levante-se, entre na cidade, espere por mim na cidade. A luz não fala isso. Ela me afeta, mas ela não fala comigo. Ela não exige resposta da minha vontade. Ela não cobra a minha fidelidade. Mas Jesus Cristo diz, levante-se. Mas, no capítulo 6, versículo 11, se diz que Saulo de Tarso está orando. Orando. E enquanto ora, ele tem uma visão de que alguém virá ao seu encontro. De que alguém lhe revelará novidades. Então é uma relação pessoal. Há uma comunicação. Eu sei quem é o Deus a quem eu invoco. E esse Deus sabe que está sendo invocado por mim e fala comigo. Esse Deus afeta a minha maneira de pensar. Afeta a minha maneira de sentir. Esse Deus me convida para a resposta objetiva à sua vontade e determina a minha maneira de agir. É uma relação pessoal. E mais, há uma transformação. Porque o capítulo 9, versículo 1 diz que Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele respirava ódio contra os discípulos de Jesus. Ele era um perseguidor dos discípulos de Jesus. Mas no capítulo 9, versículos de 13 em diante, Deus fala a Ananias. Eu tenho ouvido muita coisa a respeito deste Saulo e de todo o mal que ele tem feito. Ananias diz ao Senhor, mas o Senhor responde a Ananias no versículo 15, vá, este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, perante os seus reis, e eu vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome, de perseguidor a perseguido, de um homem que mata, a um homem que é entregue à morte, de um homem que blasfema contra Jesus para um homem que serve a Jesus. Há uma transformação. Isso é conversão. Fora isso, é superstição. Ou uma forma elegante, bonita, politicamente correta, socialmente aceitável, de ser um idólatra e de ser um hipócrita. Eu creio em Deus. Qual é o nome dele? Eu creio em Deus. Você já pediu perdão a ele? Eu creio em Deus. Você já foi liberto do império das trevas? Eu creio em Deus. Você fala com esse Deus como seu amigo, como seu pai? Eu creio em Deus. Você foi transformado a partir da sua fé nesse Deus? Então você é convertido mesmo. Então você é convertida mesmo. Porque senão, você só tem uma superstição. Você crê em alguma coisa maior do que você. Assim, a Bíblia Sagrada explica o que é converter-se a Jesus. Segundo passo, ou segundo estágio, nós podemos chamá-lo de integração. Conversão, integração. Porque no caminho do discipulado de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não vamos sozinhos. Nós não vamos sozinhos. Nós somos recebidos por aqueles que há mais tempo caminham com ele, Jesus. E que compartilham conosco suas experiências, sua fé, sua compreensão, seu entendimento da palavra revelada. Eles nos acolhem em comunidade, eles nos dão orientação, eles nos aconselham, eles oram por nós e intercedem por nós, eles nos recebem e dizem para nós, agora você é a igreja de Jesus, você é um dos nossos, você está nessa caravana do discipulado. E isso acontece com Saulo de Tarso. Primeiro, Ananias. Ananias é um sujeito que vai lá, o Saulo de Tarso teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco, foi orientado para entrar na cidade de Damasco, entrou na cidade de Damasco, ficou na casa de um certo Judas, sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. Ele estava indo para Damasco para perseguir os cristãos e matá-los, entregá-los às prisões. E agora ele havia se tornado um cristão. E agora, o que é que eu faço? Então ele está lá parado. O que é que ele faz em primeiro lugar? Ele se ajoelha e ora. Ele invoca a luz e a voz. A luz fala com ele. Dá-lhe uma visão. E na visão ele percebe que um certo homem de nome Ananias virá ao seu encontro. E Ananias, de fato, vai ao encontro de Saulo de Tarso. Ananias entrou na casa, versículo 17, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Não somente Ananias, mas também os discípulos de Jesus na cidade de Damasco. Versículo 19 de Atos 9. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Não somente os discípulos em Damasco, mas também os apóstolos em Jerusalém. Versículo 26 de Atos 9. Quando chegou em Jerusalém, tentou reunir-se com os discípulos, mas todo mundo tinha medo dele. Ninguém sabia se esse cara estava transformado ou não estava transformado. Então, Barnabé o levou aos apóstolos. Atos 9, 27. Barnabé o levou aos apóstolos. Ele é auxiliado por Ananias, ele é acolhido pelos discípulos em Damasco, ele é abraçado por Barnabé, que testemunha em seu favor e o introduz na comunidade dos apóstolos. E ele é integrado na comunidade da fé. Portanto, a vida cristã, se assim podemos chamá-la, o discipulado de Jesus, é necessariamente relacional e comunitário. Há tanta crítica nos nossos dias hoje à igreja, à religião organizada, à religião institucionalizada, à instituição religiosa. Eu sou voluntário para criticar porque a gente tem muita coisa para falar mal de tudo isso, eu até gosto de falar mal disso tudo. Mas contra uma realidade não podemos levantar a mão e nem a voz. A comunidade dos discípulos de Jesus. Dê a ela o nome que você quiser dar. Pode chamar de movimento, encontrão, caminho, igreja. Pode colocar adjetivo, batista, presbiteriano, metodista, assembleia de Deus. Inventa o que você quiser inventar, mas você estará necessariamente falando da comunidade dos discípulos de Jesus que estará ali presente. E esta comunidade é imprescindível à caminhada do discipulado. Na caminhada do discipulado com Jesus, o encontro com ele é pessoal. A peregrinação é relacional e nada, absolutamente nada, é individual. Porque nós nos tornamos membros uns dos outros e uma nova unidade chamada corpo de Cristo. Nós nos tornamos um só novamente. Porque em Jesus Cristo nós somos feitos novamente um só. Terceiro estágio. Eu chamaria de vocação. Porque uma vez que esse Deus se revela a nós, e uma vez que somos integrados à comunidade da fé, a comunidade da fé não é a comunidade do ócio. A comunidade da fé é a comunidade que expressa Jesus Cristo. À humanidade, ao mundo, e vive sob o imperativo de fazer o nome de Jesus Cristo conhecido até os confins da terra. E cada um de nós, integrado a esta comunidade, recebe uma vocação. No caso de Saulo de Tarso, ele recebeu uma vocação de levar o nome de Deus aos gentios, Atos 9:15, aos seus reis e perante todo o povo de Israel. Em Atos, capítulo 22, verso 21, Saulo de Tarso recebe do Senhor Jesus a vocação, o chamado para longe aos gentios, a todos os que não são judeus. E aí é muito importante que a gente se lembre que em Atos capítulo 7, capítulo 8, Deus rompe os grilhões da estrutura religiosa judaica e se mostra um Deus para todas as etnias, em todos os lugares, todos os dias, sobre tudo e sobre todos. E é Saulo de Tarso quem recebe esta vocação, esse chamado de dizer: o Deus que se revelou a Israel é um Deus universal. E ele, então, Saulo de Tarso, recebe esta vocação. Em Atos capítulo 20, 24, ele diz: em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a minha carreira, complete a minha vocação, cumpra a minha tarefa, o ministério que recebi do Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo ser anunciado. Portanto, há uma vocação, há uma tarefa, há uma responsabilidade a ser assumida. Não é um Deus que vem para mim, mas é um Deus que se revela a mim. E através de mim quer se dar a todos. Quarto estágio, eu chamaria de preparação. Capítulo 9 de Atos, o apóstolo Paulo vai dizer que passou vários dias com os discípulos em Damasco. Mas em Gálatas, o capítulo 1, versículo 15, Saulo diz assim: Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Gálatas 1,15. Quando lhe agradou revelar seu filho a mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Olha que impressionante isso. Atos capítulo 9, versículo 19. Fiquei em Damasco vários dias, depois do encontro com Ananias. E eu pregava em Damasco. Atos 9, 20. Logo começou a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Porém, no versículo 22 de Atos 9, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Os historiadores, os biógrafos de Saulo de Tarso ou de Paulo apóstolo vão dizer que há um período de aproximadamente 3 anos entre Atos 9:20 e Atos 9:22. Porque em 9:20 ele está pregando, em Atos 9:22 ele está demonstrando. No intervalo entre pregar e demonstrar, há um tempo no deserto da Arábia, que os biógrafos vão estimar em 3 anos. Ora, isso é muito interessante, porque ele, Saulo de Tarso, perseguia Jesus. Dizia que Jesus era um falso Messias. Dizia que ele era um blasfemo que foi merecidamente morto e condenado no tribunal judaico chamado Sinédrio. De repente ele vem dizendo, não, Jesus é o verdadeiro Messias. A pergunta era, como você chegou a essa conclusão, Saulo? Falou, eu encontrei com ele na estrada de Damasco. E depois eu fui para a Arábia. E peguei toda a lei e os profetas e revisei tudo em Moisés e nos profetas. E agora eu consigo dizer claramente que Jesus de Nazaré era e é o Messias de Deus. Foi morto, mas ressuscitou, está vivo e apareceu para mim. Mas ele precisa de tempo. Ele precisa de tempo para refazer a sua mente, para refazer as suas convicções, para refazer o seu mundo interior, porque imagine como que Saulo se lembrava do momento em que foi cúmplice do martírio de Estevão, em Atos capítulo 7. Imagine a culpa, imagine o peso de arrependimento, imagine a dor por ter perseguido a Jesus e os discípulos de Jesus. Ele precisa de tempo. Então ele vai para a Arábia. Volta para Damasco. Em Atos capítulo 9, 22, diz que ele demonstrava, mas no 9, 23, diz que decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas os discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Saulo foge de Damasco e vai para Jerusalém. Gálatas, capítulo 1, os versos 18 e 19. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Talvez os outros apóstolos tivessem dito, não, eu não quero encontrar com ele não. Só Barnabé, Pedro e Tiago. No primeiro encontro, depois de 3 anos. Então ele sai. Damasco, Arábia, Damasco, Jerusalém. Lá em Jerusalém, o que acontece com ele? Ele apronta uma confusão tremenda. Ele prega, ninguém acredita. Ele é perseguido. Ele desperta o ódio dos judeus de Jerusalém. Porque ele virou casaca, né? Antes perseguia os cristãos, agora é um deles. Começa a ser perseguido em Atos 9, 31. A igreja passava por um período de paz. Mas o que aconteceu para que a igreja passasse por um período de paz? A igreja mandou Saulo embora de Jerusalém. Os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Saulo, você está atrapalhando. Vai para casa, Saulo. Você está falando muito, produzindo nada. Vai para casa, Saulo. Você está atrapalhando a gente aqui em Jerusalém. Vai para casa, Saulo. E Saulo, no meio desse conflito, Paulo, ele vai ao templo para orar. E no capítulo 22 do livro de Atos, o verso 14, o verso 17, Atos 22, 17, ele diz: quando eu voltei para Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu enviarei para longe, aos gentios. Olha que interessante, Jesus diz para ele: saia de Jerusalém, ninguém vai ouvir a sua mensagem. Aí ele retruca com Jesus: o senhor está perdendo um grande pregador. O senhor está perdendo uma grande testemunha, porque o pessoal sabe que eu era pai de santo, agora eu me converti. O pessoal sabe que eu era um alcoólatra, agora eu me converti. O pessoal me via na sarjeta, Jesus. Imagina, eles me viam na sarjeta, eles sabem que eu era tranqueira, eu roubava, eu matava gente. Agora que eu estou convertido, tomei banho, estou de terno e gravata na igreja dos crentes, deixa eu pregar. Jesus fala: não. Você não está pronto para pregar ainda. Vai embora. Vai para casa. Ele foi para Tarso. O que é Tarso? Tarso é a casa dele. Os biógrafos de Saulo dizem que passaram-se pelo menos mais 10 anos até o último estágio, que foi a missão. Porque em Atos 11, 24, quando o evangelho chega à cidade de Antioquia, Barnabé vê a graça de Deus e vê que muitas pessoas foram acrescentadas aos seguidores de Jesus. E no versículo 25 diz que Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Ora, entre a conversão de Saulo, lá na estrada de Damasco, até o ministério dele, em Antioquia, com Barnabé, passaram-se aproximadamente 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. O que isso quer dizer? Que o período de preparação é longo, pessoal. O sujeito se converte aqui, já ocupa o púlpito ali. Não dá. Não é assim? Há um caminho que se fazer. Há um Deus a se conhecer. Há uma palavra a ser investigada. Há uma vida a ser reorganizada. São 10 anos. Para que o Saulo se converta, seja integrado, seja vocacionado, seja preparado, e então ele começa a exercer o ministério dele. Período longo. O que isso quer dizer para nós? Eu penso que quer dizer para nós, pelo menos, três coisas. A primeira é que o encontro com Jesus e o discipulado com Jesus exige longevidade. Longevidade. Eu encontro pessoas que se converteram há um mês, há um ano, há dois anos, e que são aflitas porque não sabem isso, não sabem aquilo, querem resposta para isso, querem resposta para aquilo. Piores não são as pessoas que são ansiosas com suas perguntas. Piores são as pessoas que são prepotentes com suas respostas. Elas sabem muito em muito pouco tempo. Elas falam de Deus com tamanha certeza em 3 semanas. Não é razoável. Não funciona assim. Você se converte, vai para Damasco. No primeiro momento você perde o rumo. Você não sabe o que fazer, para onde ir. A sua vida virou de ponta cabeça. Aí chega um camarada e vai te explicar alguma coisa. Aí você volta, se recolhe, passa 3 anos estudando, lendo, pesquisando. 3 anos refazendo-se interiormente, sendo curado nas suas emoções, rompendo vínculos da sua espiritualidade, identificando vozes, as vozes da luz de Jesus e as vozes da escuridão, dos assédios dos espíritos. Você tem que se reorganizar e se localizar no seu novo endereço espiritual. Você vai se reconciliando com pessoas. Você vai restaurando relacionamentos familiares. Você vai resgatando amizades. Você vai rasgando contratos de negócios e escrevendo outros contratos de negócios. Você rompe relações. Você rompe romances. Você tem que refazer sua vida. E aí você vai para o deserto. Passa no deserto um tempo. Um tempo de aridez, um tempo de silêncio, um tempo de solidão e de solitude. Você, Deus e a Escritura, e Deus vai se dando a conhecer aos poucos, aos poucos, aos poucos, refazendo você aos poucos. As coisas começam a fazer sentido, sentido, sentido. Encontrei uma senhora que queria ser batizada por mim. Eu falei assim: a senhora então crê em Jesus como Senhor da sua vida? Creio, pastor. Creio. Nessa vida, sim, porque quando eu reencarnar, não sei. Então tem tempo. Tempo. A palavra de Deus diz que a gente é transformado pela renovação do entendimento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra de Deus diz que nós vamos conhecendo a verdade e a verdade vai nos libertando. Nós vamos rompendo com as vozes da infância. Nós vamos rompendo com a doutrinação religiosa. E à medida em que estas cascas vão sendo tiradas, Jesus vai ficando cada vez mais límpido diante de nós. Cada vez mais translúcido diante de nós. E ao mesmo tempo que nós vamos conhecendo a Jesus, nós vamos conhecendo a nós mesmos. E vamos conhecendo a nós mesmos e a Jesus e vamos percebendo o distanciamento que há entre nós e Jesus. E aí nós vamos experimentando a graça de Deus que nos cura e que vai nos aproximando de Jesus, nos aproximando de Jesus. Tem tempo. Tem tempo. Longevidade. Segundo, o discipulado de Jesus possibilita profundidade. Profundidade. Na expressão de Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os nossos olhos começam a ver a Jesus depois de muitas lágrimas. Muitas lágrimas. Muitas lágrimas. Lágrimas pelo nosso pecado. lágrimas de arrependimento, muitas lágrimas, lágrimas de constrangimento pela graça de Deus que nos alcança, que nos cura, lágrimas em resposta ao amor de Deus que é derramado sobre nós, são lágrimas. Lágrimas pelo sofrimento, lágrimas de dor, lágrimas de angústia, lágrimas de súplica, lágrimas, muitas lágrimas. E essas lágrimas vão lavando os nossos olhos. Lágrimas de empatia, lágrimas de compaixão. Quando Jesus começa a lavar os nossos olhos, nós começamos a perceber os outros. Nós tínhamos olhos apenas para nós mesmos. E nós dizemos assim, queremos te ver, Jesus. E Jesus responderia para nós, você quer me ver? Você não viu ainda a sua esposa? Você não viu ainda o seu marido? Você ainda não viu o seu filho? Você não viu o seu pai, sua mãe, sua filha? Você ainda não viu o seu irmão? Você não viu o seu amigo? Você não viu um mendigo na rua? Como é que você quer me ver? Você não vê nem aquele que é visível? Você quer ver o invisível? Lágrimas. Aí as lágrimas vão lavando os nossos olhos. E dali a pouco a gente começa a ver Jesus. E nós vamos aprofundando a nossa relação com Jesus. Nós vamos conhecendo mais a Jesus e vamos nos conhecendo mais. E o amor de Deus vai nos curando, vai nos restaurando e nós vamos aprofundando. Profundidade. Quanta gente no caminho do discipulado, há 20 anos, 10 anos, 30 anos, mas numa superficialidade de fé. E que ainda só pode dizer, eu te conheço de ouvir falar, mas os meus olhos ainda não te viram. Profundidade. Terceiro, o discipulado com Jesus nos empurra para a universalidade. Porque esse Deus que se mostra para nós, ele é um Deus que quer se dar a toda a gente. E quanto mais tempo a gente anda com Jesus, e quanto mais fundo a gente vai com Jesus, mais largos vão se tornando os nossos horizontes de acolhimento, e mais largos vão se tornando os nossos horizontes de responsabilidade. Porque primeiro eu penso, ai de mim. Depois eu penso, os meus filhos. A minha família. Depois eu penso, a minha comunidade, os meus amigos. Depois eu penso, o meu bairro. Depois eu penso, a minha cidade. Depois eu penso, o meu país. Depois eu penso, o continente. Depois eu penso, o chinês do outro lado do mundo. O africano do outro lado do mundo. E eu começo a cair de joelhos e eu digo assim, Jesus, brilha a tua luz e pronuncia a tua voz até os confins da terra. Porque se o Senhor me alcançou, ninguém está fora do teu alcance. Porque se a tua graça me transformou, ninguém está tão longe do teu amor que não possa ser visitado por ti. O caminho do discipulado é esse. Longevidade, tempo, profundidade, conhecer de ouvir falar e os olhos contemplarem, e universalidade. Qualquer um que esteja numa espiritualidade presa em si mesmo, não está no caminho de Jesus. Ou está nos primeiros passos do caminho de Jesus. Porque o caminho de Jesus é o caminho do Deus que quer se dar a toda a gente. Do Deus que quer se mostrar aos gentios. Não mais o Deus de um povo, o povo hebreu. mas o Deus que quer ser Pai de todos, quer ser sobre todos e quer morar em todos. O Deus que em Cristo Jesus se torna tudo em todos. O Deus que faz com que as muralhas que separam servos e livres, judeus e gentios, macho e fêmea, desmoronem, para que Ele, Deus, em Jesus Cristo, seja tudo em todos. Esse é o caminho do discipulado. Seja Deus bondoso para conosco e nos tome pela mão e nos guie por muito tempo, muito fundo e muito longe, para a glória dele mesmo. Amém. Vamos orar. Deus nosso Pai, nós invocamos o Teu nome em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Invocamos-te para te agradecer a Tua graça que nos alcançou. E para te pedir por aqueles que entre nós estão, que ainda não foram cercados pelo brilho da Tua luz e não ouviram a voz de Teu Filho Jesus, que na Tua bondade, na Tua misericórdia, Tu dês a cada um de nós o encontro contigo. Pai, te pedimos, toma-nos pela mão e guia-nos durante todos os dias de nossas vidas. E dá-nos experimentar a altura, a largura, o comprimento, a profundidade do Teu amor revelado em Teu Filho Jesus. E faze de nós instrumentos da Tua graça, aqui e lá adiante, para que o Teu nome seja conhecido até os confins da terra. Nós Te pedimos assim, Pai, porque nada disso está em nós. Tudo isso está em Ti e nas Tuas mãos. Por isso Te pedimos, derrama sobre nós a Tua graça. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Amém. 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 Nós vamos cantar e vamos sair para viver com Jesus. Amém.